história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Mercedes recebe novo micro-ônibus para o transporte de pacientes.
É importante para nós estarmos levando os nossos pacientes para Toledo, Cascavel e também para outras viagens mais longas.
Anderson Bento Maria confirma pré-candidatura a prefeito de Maripá.
Ele vai em busca de um terceiro mandato como prefeito da cidade das Orquídeas e do Peixe.
Encerrada a etapa do projeto. Justiça e cidadania também se aprendem na escola.
É muito importante estar inserido nas escolas, né? Contribuindo efetivamente com o processo de formação dos alunos.
Operação da Polícia Federal cumpre mandados judiciais em Santa Helena.
O trabalho combate o tráfico de drogas.
Rota Kids desenvolve projetos para a comunidade rondonense.
Participa de um dia ativo com eles, sabe? Sempre fazendo companhia.
Polícia Rodoviária Federal realiza novas apreensões de maconha na BR-163.
Quatro traficantes foram presos.
A Assembleia aprova título de cidadão honorário do Paraná para Jair Bolsonaro.
Bancada da oposição protestou e votou contra.
Delegado Júlio confirma que deixa o comando da delegacia rondonense.
Vão vir para cá, a princípio estão cotados aí o delegado de Palotina, Pedro Lucena, e um delegado da 20ª Submissão Policial de Toledo.
Congresso discute fim do privilégio dos saidões de Páscoa e Natal.
Caso Lázaro Barbosa reacendeu as discussões sobre o tema.
Sindicato Rural comemora anúncio de liberação de créditos de carbono.
O sindicato está em busca e divulgando em primeira mão essa iniciativa fantástica.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Estado confirma nova edição do Castra Pet para o ano que vem em Marechal Rondon. Agenda de apresentações da Escola de Arte segue hoje e amanhã. IBGE confirma que pandemia ainda influencia na expectativa de vida do brasileiro. Embolia pulmonar mata a ex-diretora da 20ª Regional de Saúde de Toledo.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, a instabilidade atmosférica segue predominando entre as diversas regiões paranaenses. Assim, ao longo do dia, são esperadas pancadas de chuvas, em alguns momentos acompanhada de descargas elétricas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 28 graus. Umidade relativa do ar, 78%.
Está confirmada a troca de delegado na Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. O atual delegado, Júlio Krieger, será designado para a Regional de Guarapuava. Assume seu lugar, retornando para comandar a 47ª Delegacia Regional de Polícia, responsável por 6 municípios da região de Marechal Cândido Rondon, delegado Pedro Lucena, que atualmente responde pela Delegacia de Palotina. Pedro Lucena será o delegado titular. E pela primeira vez na história, a delegacia rondonense terá um delegado adjunto, que será Paulo Ricardo, que hoje está na função de delegado plantonista na 20ª Subdivisão de Toledo. Delegado Júlio Krieger confirma sua saída, que deverá ocorrer no começo do próximo ano.
Como a gente há uma nova turma, né, de delegados que está se formando lá em Curitiba, na Escola Superior da Polícia Civil, é normal aí que haja um processo de remanejamento, né, de alguns servidores. Assim como ocorreu no final do ano passado. Então a gente tem aí uma escola finalizando, vão ingressar aí 44 novos delegados, né, e agentes, né, de polícia judiciária. Então é normal que haja um remanejamento. Por isso foi aberto um processo interno de remoção, né, pela Polícia Civil, pelo departamento. E aí nesse processo eu acabei acabei sendo contemplado com a remoção para a 14ª Subdivisão Policial de Guarapuava. Essa alteração foi aprovada pelo Conselho da Polícia Civil. Resta apenas agora o trâmite burocrático, né, com a publicação das portarias, o que deve acontecer no mês de janeiro. Com isso, Marechal Cândido Rondon também foi contemplado com um novo delegado. Comarca, a cidade passará a contar com dois delegados, um delegado-chefe e um delegado adjunto, que vão passar a exercer os trabalhos a partir do mês de janeiro. O que a gente pode dizer, assim, é que esse procedimento aí já está praticamente em uns 90%, certo? Restando apenas alguns trâmites burocráticos, né? Como a publicação das portarias. A gente já pode dizer que, aprovado pelo Conselho da Polícia Civil, isso já está praticamente certo. Eu informo, né, que, de fato, as notícias procedem. Eu vou estar deixando aí o comando da 47ª Delegacia de Polícia. E vão vir para cá, a princípio estão cotados aí, também foram aprovados, né? Estão na mesma situação que eu, o delegado de Palotina, Pedro Lucena, e um delegado da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, que estava lá atuando no plantão, que é o delegado Paulo Ricardo.
Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Cannabis Express para desarticular grupo criminoso especializado no tráfico internacional de drogas e contrabando de cigarros. Claudinei Domingues.
Cerca de 21 policiais federais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão na cidade de Santa Helena, nas localidades de São Clemente e Vila Celeste. A investigação foi iniciada em novembro de 2019 e a partir de apreensão de aproximadamente 168 quilos de maconha remetidos desta região de fronteira para a cidade de Joinville, por meio de empresa transportadora. Durante a investigação, verificou-se que o grupo criminoso internalizaria os ilícitos através do Lago de Itaipu em portos clandestinos na região de Santa Helena e estaria relacionado com outras ocorrências de tráfico internacional de drogas e também de contrabando de cigarros. Nessas ocorrências, foram presos 3 indivíduos e apreendidos cigarros contrabandeados, cerca de 300 quilos de maconha e 3 veículos utilizados para o transporte dos ilícitos. Os investigados supostamente cometeram os crimes de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico internacional, bem como de contrabando. Poderão receber penas de até 46 anos de prisão. O nome da operação faz referência ao modo utilizado pelo grupo criminoso de envio de maconha por meio de empresas transportadoras. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
PRF realiza novas apreensões de maconha na BR-163 em Guaíra. Jefferson Trentini.
Nesta terça-feira, policiais rodoviários federais de Guaíra prenderam um veículo com maconha e prenderam 2 traficantes. O caso ocorreu quando um veículo Gol com placas de Umarama, procedente do Mato Grosso do Sul, passou em frente ao posto policial em velocidade incompatível, o que chamou a atenção dos policiais. Quando abordados, um morador de Palotina de 20 anos e outro de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, com 18 anos, de imediato informaram que transportavam maconha no porta-malas e sobre o assoalho traseiro do veículo. Confessaram que pegaram a droga em uma borracharia às margens da BR-163, nas proximidades da aduana de Mundo Novo. Foi a terceira ocorrência do morador de Palotina com a PRF, 2 por tráfico de drogas e outra por furto de uma caminhonete F-250. No total, a maconha apreendida ontem pesou 232 quilos, 450 gramas. Já por volta das 2h30 desta quarta-feira, no perímetro urbano de Guaíra, policiais rodoviários federais desconfiaram de um veículo Tracker cor preta que trafegava de maneira agressiva, empreendendo alta velocidade, mesmo ao passar pelos cruzamentos. Ao acompanhar o veículo, o condutor acessou o pátio de um posto de combustíveis para tentar despistar, porém, ao perceber que os policiais continuavam ao encalço, decidiu desistir da fuga. Na abordagem, foi constatado que o condutor de 26 anos é morador de Jundiaí, São Paulo, e a passageira de 18 anos morador em Cascavel, os quais transportavam fardos de maconha. Eles relataram que a droga foi carregada em Guaíra e que destino seria Cascavel, por cujo serviço receberiam a importância de R$3.000. Em averiguação, aos numerais identificados do veículo, os policiais encontraram registro de roubo ocorrido em 27 de agosto do ano passado, na cidade de São Paulo. A droga apreendida totalizou o peso de 251 quilos e 500 gramas, sendo encaminhada juntamente com o veículo, os 2 presos, para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Jefferson Luiz para o Frente Ampla de Notícias.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,55%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,89 para compra e para venda.
A seguir em frente ampla de notícias, Estado confirma a nova edição do Castra Pet para o ano que vem em Marechal Rondon. Embolia pulmonar mata a ex-diretora da 20ª Regional de Saúde. Assembleia aprova título de cidadão honorário do Paraná para Jair Bolsonaro.
Bancada da oposição protestou e votou contra.
Faleceu nesta terça-feira ex-secretária de Saúde de Toledo e ex-chefe da 20ª Regional de Saúde, Denise Liel, de 61 anos de idade. Ela havia se submetido a um procedimento cirúrgico de joelho na última quinta-feira e em casa sofreu uma embolia pulmonar. Foi internada e entubada em UTI, além de sofrer 3 paradas cardíacas. Assistente social e servidora pública, Denise Liel, exerceu função de secretária de Saúde nas gestões dos então prefeitos José Carlos Schiavinato e Lúcio Demarque. Senado aprovou nesta terça-feira projeto de lei que trata da concessão de registro e comercialização de pesticidas e produtos de controle ambiental, atualizando legislação antiga e estabelecendo um novo marco regulatório para o setor. Reportagem Regis Guerreiro.
Já analisada por deputados e agora chancelada por senadores, a proposta que teve sua tramitação concluída no Congresso Nacional, após quase 2 décadas de discussão, segue a sanção presidencial. Apontada como necessária por representantes do setor agropecuário e perigosa por ambientalistas e críticos que deram o apelido de pacote do veneno, a proposta foi aprovada no plenário do Senado de maneira simbólica, ou seja, sem a necessidade de contabilização nominal de votos no painel eletrônico da Casa. Segundo o relator da matéria, Fabiano Contarato, a proposta atende a uma necessidade de atualização normativa diante do desenvolvimento técnico e científico do mundo atual. O regramento atual dado pela Lei de número 7.802, de 1989, tem mais de 30 anos e, nesse período, a economia, o setor agropecuário e a ciência evoluíram de forma significativa pela incorporação de novos conhecimentos, novas tecnologias, processos e instrumentos, argumentou o senador no parecer apresentado. Contarato fez questão de deixar clara também no texto a manutenção das competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Ele também retirou da proposta um ponto controverso que previa a figura da anuência tácita. Para ele, esse instrumento poderia abrir a possibilidade de concessão de registro e comercialização no Brasil de moléculas sem que tenham sido avaliadas por órgãos brasileiros competentes. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Marechal Cândido Rondon terá ano que vem mais uma edição do Castra Pet. Ontem, Instituto Água e Terra, IAT, divulgou a atualização da lista de municípios incluídos no quarto ciclo do programa permanente de esterilização de cães e gatos, o Castra Pet. Prevista para iniciar no primeiro trimestre de 2024, essa nova etapa vai contemplar 165 cidades de todas as regiões do Paraná, que representando aproximadamente 42% do território estadual. Inserido no Plano Paraná Mais Cidades, estabelecido pelo governo do estado para promover o desenvolvimento dos municípios paranaenses, o programa terá investimento nessa fase de quase R$ 9 milhões. Ele visa atender especificamente os pets da população de baixa renda, organizações da sociedade civil e protetores independentes. Na atualização da lista de municípios que participarão do Castra Pet ano que vem, será beneficiado mais uma vez Marechal Cândido Rondon, em data a ser definida pelo governo municipal. A Assembleia aprova título de cidadão honorário do Paraná para Jair Bolsonaro. Reportagem Carla Escher.
Sob protestos e manifestações de repúdio dos deputados do bloco PT-PDT, que formam a bancada de oposição, a Assembleia Legislativa aprovou o título de cidadão honorário do Paraná ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A matéria foi aprovada em primeiro e em segundo turnos nas sessões plenárias realizadas nesta terça-feira, dia 28. Com a dispensa de votação da redação final, aprovado, o projeto segue para sanção do governador Ratinho Júnior. O texto é assinado originalmente pelo deputado Ricardo Arruda e tem como coautores os deputados Gilberto Ribeiro, delegado Jacovos, Gilson de Souza, soldado Adriano José e Marcel Micheleto.
De acordo com Arruda, a honraria irá homenagear o ex-presidente da República pelo brilhante desempenho como político brasileiro e maior representante da direita no Brasil. A homenagem será no próximo dia 15 de dezembro, na Assembleia. Também serão agraciados com a honraria os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e André Mendonça. A expectativa para a entrega das homenagens será no próximo dia 15 de dezembro, na Assembleia. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,78%, estando cotada a R$ 128,00. Milho saca, R$ 47,00. Trigo PH 78 teve queda de 2,86%, estando cotada a R$ 69,00. Mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, Congresso discute fim dos privilégios dos saidões de Páscoa e Natal.
Caso Lázaro Barbosa reacendeu as discussões sobre o tema.
Sindicato Rural comemora anúncio da liberação de créditos de carbono.
O sindicato está em busca e divulgando em primeira mão essa iniciativa fantástica.
Informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quarta-feira, juntamente com as tábuas de mortalidade para o ano de 2022, calculadas com base nos dados obtidos no censo demográfico daquele ano, mostram que a expectativa média de vida dos brasileiros em 2022 foi estimada em 75,5 anos de idade, sendo de 72 anos para homens e 79 anos para mulheres. Estudo indica que a pandemia de Covid-19 reduziu a evolução etária. O IBGE está revisando os números de anos anteriores e na expectativa de vida estimada pelo Instituto em 2018, o país alcançaria a média de 77,2 anos em 2022. A quantidade de óbitos registrados durante o pico da doença deixou o índice para 75,5 anos. De acordo com o pesquisador do IBGE, Márcio Miniguchi, os dados divulgados nesta oportunidade ainda refletem os números da pandemia, mesmo que o ano de 2022 já tenha sido um momento de relaxamento das medidas restritivas de segurança. Congresso discute o fim do privilégio dos saidões de Páscoa e Natal. Jean Fernando.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei PL 1386/23, que extingue a saída temporária de presos, como os conhecidos saidões de Natal, cujo texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o autor da proposta, deputado Bibo Nunes, a saída temporária gera insegurança às vítimas dos condenados, acrescentando que notícias vinculadas pela imprensa demonstram que permitir a saída de presos representa um acréscimo de risco para a população, e o ideal é o integral cumprimento da pena estabelecida sem benesses. O projeto pretende abolir a concessão de saída temporária prevista na Lei de Execução Penal. Atualmente, o direito é concedido aos presos em regime semiaberto, que satisfazem alguns requisitos, como comportamento adequado e não ter sido condenado por crime hediondo. Após autorizadas pelo juiz de execução penal, as saídas devem ser para a pessoa realizar visitas à família, frequentar cursos profissionalizantes ou para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Um dos casos mais recentes e que reacendeu as discussões sobre o tema foi o de Lázaro Barbosa, procurado por diversos crimes e morto durante confronto com a polícia em 28 de junho. Segundo os arquivos judiciais sobre Lázaro, em 2016, ele aproveitou uma saidinha de Páscoa para fugir do presídio onde cumpria pena por estupro. Chegou a ser recapturado em 2018, mas fugiu novamente logo depois. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A Escola de Artes de Marechal Cândido Rondon, mantida pela Prefeitura Rondonense, dá sequência hoje. Agenda de apresentações no Pavilhão Alemão, no Parque de Exposições, a partir das 19h30. Nesta quarta-feira, será a vez dos alunos ligados a instrumentos musicais. E amanhã, quinta-feira, haverá teatro e circo, sempre com entrada gratuita. Será uma programação especial, salienta Júnior Paulinho Nitzak, secretário de Cultura, acrescentando que a população rondonense está convidada a prestigiar os alunos da Escola de Artes, que ao longo do ano se empenharam e se dedicaram nas aulas para poder apresentar o resultado do que aprenderam. Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon está comemorando a possibilidade de os agricultores receberem créditos de carbono a partir da próxima colheita de grãos. Reportagem Gladstone Pacheco.
Em conjunto com a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a entidade rondonense está sempre buscando soluções inteligentes para atender às principais demandas das famílias rurais. Uma dessas ações busca garantir incentivos financeiros aos produtores que defendem práticas conservacionistas, preservando o meio ambiente e propiciando uma geração futura com mais saúde e qualidade de vida. A legislação brasileira já permite o pagamento por serviços de preservação ambiental. No entanto, ainda não há normas claras para que os incentivos ocorram de maneira segura para os agricultores. Por vezes, o governo federal se preocupou apenas em obrigar os homens do campo a preservarem suas áreas, sem se importar com os custos que as ações acarretariam para os que produzem. A maioria dos agricultores garante que está fazendo sua parte, o que não estaria ocorrendo nos perímetros urbanos, que sofrem com a falta de redes de tratamento de esgotos. Produtores destacam que, se não fossem as áreas de matas ciliares, a poluição de mananciais de água seria mais grave, já que a vegetação tem o poder de fazer o processamento dos dejetos. Nos últimos dias surgiu uma luz ao fim do túnel. Para compensar, por meio de créditos de carbono, os produtores que atenderem às normas ambientalmente corretas. Quem comenta e comemora a possibilidade de os agricultores receberem esses créditos é o vice-presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, Sévio Mengarda.
Uma startup aqui do nosso estado encontrou um modo onde empresas interessadas em compensar o seu carbono encontrassem produtores dispostos a disponibilizar suas áreas, sejam elas de produção de madeira, bem como as áreas reflorestadas, e oferecer pagamentos por esses serviços, fazendo com que toda a cadeia saia com vantagens e aproximando o agricultor às pessoas urbanas. O funcionamento é simples. A partir dos dados do CAR, obtidos por georreferenciamento, a área é localizada e é feita a quantificação e a análise da integralidade que, uma vez pronta e validada junto ao IAT, é feito o lançamento dos créditos de carbono em uma plataforma, onde interessados em comprar podem fazer a aquisição. Mas aí vem a pergunta, mas quem ganha com isso? Enfim, toda a sociedade sai beneficiada. A empresa que comprou recebe um selo de crédito de carbono compensado e pode usar isso em seu marketing, afirmando sua responsabilidade com o meio ambiente. O produtor recebe remuneração financeira, fazendo com que se esforce ainda mais com a preservação. E a sociedade em geral irá consumir produtos, podendo inclusive visualizar através do Google onde estão sendo compensado o carbono do produto consumido, também fazendo a sua parte em optar por materiais que tenham essa preocupação em sua administração. Isso é uma reação em cadeia. Quanto mais cada setor se dedicar, maior serão os benefícios. Ainda é cedo para buscar informações junto ao sindicato sobre o assunto, pois ainda estamos organizando de que forma vamos prestar esse serviço, que até o momento é obrigatório que seja feito através de algum sindicato rural. Estamos validando tudo isso e firmando parcerias para que em breve possamos oferecer esse serviço aos nossos associados. Apesar de ter uma demanda de crédito de carbono ainda baixa, sem interessados para a compra de todos os créditos oferecidos, contamos com a reação em cadeia que falamos há pouco, para que isso se expanda cada vez mais. O sindicato está em busca e divulgando em primeira mão essa iniciativa fantástica.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
No próximo bloco, Mercedes recebe novo micro-ônibus para transporte de pacientes.
É importante para nós estarmos levando os nossos pacientes para Toledo, Cascavel e também para outras viagens mais longas.
Rota Kids desenvolve projetos para a comunidade rondonense.
Participa de um dia ativo com ele, sabe? Sempre fazendo companhia.
Encerrada a etapa do projeto Justiça e Cidadania também se aprendem na escola.
É muito importante estar inserido nas escolas, né? Contribuindo efetivamente com o processo de formação dos alunos.
Anderson Bento Maria confirma pré-candidatura a prefeito de Maripá.
Ele vai em busca de um terceiro mandato como prefeito da cidade das Orquídeas e do Peixe.
Anderson Bento Maria confirma pré-candidatura a prefeito de Maripá. Reportagem Adriel Marcelo.
Anderson Bento Maria estará no páreo em 2024. Ele lançou-se pré-candidato a prefeito de Maripá em vídeo publicado nas suas redes sociais ontem, terça-feira. Ele vai em busca de um terceiro mandato como prefeito da Cidade das Orquídeas e do Peixe. Atualmente, filiado no Progressistas, Anderson ficou marcado pelas suas gestões frente ao município entre os anos de 2013 e 2020. Ao todo, foram mais de 250 obras estruturantes, levando empresas para investirem em Maripá e valorizando as potencialidades locais, como também muitas parcerias importantes com a Itaipu e governos estadual e federal. Ele também presidiu a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a MOP, em 2018 e foi o primeiro prefeito reeleito. Terminou seus 8 anos de gestão com mais de 80% de aprovação. Em 2022, foi candidato a deputado estadual e ficou na suplência após conquistar quase 20 mil votos em dezenas de cidades, sendo mais votado em algumas delas. Em Maripá, fez 73,73% dos votos válidos nessa eleição. Segundo Bento Maria, os próximos passos são buscar partidos para formar uma coligação forte para a majoritária e chapas completas na proporcional, além de ouvir os munícipes sobre as demandas locais e preparar um plano de governo a ser apresentado durante o período eleitoral. Questionado sobre por que ele quer novamente ser prefeito de Maripá, ele considera que tem muito a contribuir para o crescimento do município. Quer dar continuidade ao trabalho sério que dedicou no decorrer de suas gestões. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Prosseguindo com o programa de modernização dos veículos utilizados pela Secretaria de Saúde de Mercedes, foi incorporado um novo micro-ônibus designado para o transporte de pacientes. O investimento é de R$ 474 mil, reais, com uma parcela significativa de recursos proveniente do deputado Hussein Bacri. Segundo o prefeito Laerton Weber, com o micro-ônibus, o governo municipal conseguiu concluir a renovação completa da frota da saúde.
Então, tivemos nessa semana aí mais um micro-ônibus entregue para a nossa Secretaria de Saúde no nosso município. É importante para nós estarmos levando os nossos pacientes para Toledo, Cascavel e também para outras viagens mais longas. É um veículo maior que vai ter uma importância de estar levando mais pessoas, mais munícipes para se deslocar do nosso município para outros municípios. Através desse micro-ônibus, eu queria agradecer ao nosso deputado Hussenbach pela essa parceria no valor de R$ 450 mil, reais, oriundo do nosso governo do estado, que é o nosso governador Ratinho Júnior, e também a contrapartida do município, que foi de R$ 24 mil. Reais. Então, esse veículo foi adquirido por R$ 474 mil e vai ter uma grande valia na renovação da frota da nossa saúde, porque quando a gente assumiu, a gente viu que tinha vários veículos que precisariam ser trocados, então a gente teve um olhar muito grande para a nossa secretaria, porque a gente teve já a remoção de vários veículos lá, de ambulâncias que estavam precárias, e hoje a gente está com a frota renovada. E essa frota passa de 2 milhões de reais na aquisição desses veículos. Parabéns mais servir o nosso munícipe, porque a saúde é em primeiro lugar.
Rota Aqui desenvolve projetos para a comunidade de Marechal Cândido Rondon. Reportagem Vera Filber.
Fundado no dia 21 de maio de 2014, o Rota Kids é um clube de serviço formado por crianças de 5 a 12 anos e tem por objetivo estimular e ensinar os valores necessários para a formação do caráter humano, dos companheirinhos e desenvolver projetos beneficentes em Marechal Cândido Rondon. Francisco Meiners Gentilini, vice-presidente do Rota Kids, relata alguns projetos realizados pelo clube.
Doa brinquedos no Dia das Crianças, pra gente doar para pessoas carentes. Também o projeto de Natal, que a gente vai doar mais brinquedos um pouquinho. E também temos o de arrecadação de livros, que a gente repõe os livros lá do lago.
A presidente Raíssa Cristina Urbano Passos descreve sobre o projeto que o Clube Rota Kids realiza com os idosos.
No asilo, né, a gente vai, sempre joga um bingo com os idosos e participa de um dia ativo com eles, sabe? Sempre fazendo companhia, que a gente auxilia eles e sempre está ajudando.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Projeto Justiça e Cidadania também se aprendem na escola, encerra etapa em Marechal Rondon e Comarca e premia alunos vencedores. Reportagem Michael Bicker. Durante solenidade realizada ontem à tarde no Auditório Ecos da Liberdade, Marechal Cândido Rondon, foi encerrada mais uma etapa do projeto Justiça e Cidadania também se aprendem na escola. Alunos de turmas do 5º ano de escolas das redes de ensino dos municípios de Entre Rios do Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro Pontes e Marechal Cândido Rondon, que integram a comarca, participaram do ato. Trata-se de uma iniciativa da Vara da Infância e Sucessão, Infância, Juventude e Anexos, que na comarca está sob responsabilidade do juiz Renato Sigerza. O projeto conta com a colaboração de cada uma das 6 prefeituras, através das secretarias municipais de educação. O aluno vencedor da redação de cada escola participante recebeu premiação, além de um tablet que foi entregue ao autor da melhor redação de cada município, acompanhado do professor. Em Marechal Cândido Rondon, a vencedora do tablet foi Alícia Yasmin Paiva, da Escola Municipal Valdomiro Lissen. A aluna Juliana Englert, da Escola Municipal Santa Terezinha, foi a primeira colocada em Nova Santa Rosa. Amanda Ram de Lima, da Escola Rural Municipal José de Alencar, foi o destaque em Mercedes. Laura Anderle, da Escola Municipal Marechal Deodoro, conquistou o primeiro lugar em Pato Bragado. De Entre Rios do Oeste, a ganhadora do tablet foi Pietra Fernanda de Jesus, da Escola Municipal Presidente Médici. Isabela Letícia Leite, da Escola Dona Leopoldina de Quatro Pontes, foi a ganhadora do tablet. Aconteceram ainda ontem apresentações de teatro e música. O juiz da Vara de Família, Infância, Juventude e Anexos de Marechal Cândido Rondon, doutor Renato Sigerza, comenta sobre o programa e agradece aos envolvidos.
O projeto Justiça e Cidadania também se aprende na escola. É um projeto desenvolvido pela Associação dos Magistrados Brasileiros e sua execução nas comarcas, ela fica a cargo dos juízes de direito, né? Sendo que esse projeto ele é incentivado pelos tribunais de justiça de todos os estados. O projeto tem como público-alvo os alunos dos 5º anos das escolas de ensino fundamental e seu principal objetivo é ampliar o esclarecimento da população sobre essas questões de cidadania e justiça. O projeto se desenvolve aqui na nossa comarca com uma efetiva e importante contribuição das prefeituras e das secretarias de educação, né, dos 6 municípios que integram a nossa comarca, né, e conta ainda com uma importante parceria realizada entre a Vara da Infância e a Faculdade ISEP, com os cursos de Pedagogia e Direito. Então, inicialmente é feita toda a capacitação dos professores desses 5º anos, é feita a capacitação dos acadêmicos de direito do ISEP, que também participam da execução do projeto. São entregues 2 cartilhas, uma com o tema cidadania, outra com o tema justiça, que são repassadas, né, 2 cartilhas para cada aluno, para que eles leiam e sejam trabalhados esses temas. Depois, em uma nova etapa, os alunos visitam o fórum e aí tem uma conversa comigo, enquanto juiz da Vara da Infância, conhecem as instalações do fórum. E, por fim, então, foi realizado o encerramento desse projeto, onde é feita a premiação da melhor redação de cada escola e ainda eleita a melhor redação do município. O que se sente é que a população, de maneira geral, né, a grosso modo, carece muito dos assuntos brilhantemente tratados nas cartilhas e que tem como objetivo aí a realização desse projeto. De modo que se busca, então, contribuir com o processo de formação intelectual desses alunos, né, apresentando a eles noções de cidadania, noções de justiça, apresentando a eles os seus direitos básicos, a forma de exercê-los e onde podem ser buscados, e especialmente demonstrando também a esses alunos a importância de cumprir os seus deveres. Cidadania não nos traz a ideia exclusiva de possuirmos apenas direitos, né, mas também de que temos direitos e que precisamos cumprir os nossos deveres. Para o judiciário e especialmente para a Vara da Infância, que é a vara em relação à qual eu atuo, é muito importante estar inserido nas escolas, né, contribuindo efetivamente com o processo de formação dos alunos, porque a gente entende que, de fato, somente a educação é capaz de construir verdadeiros cidadãos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.